Muito bom estar de volta em casa, aqui nessa igreja, por pouco tempo nesse prédio, mas por muito mais tempo no prédio antigo, lá na Gago Coutinho, pude participar com a minha família e sou grato ao Senhor pela vida dessa igreja e por todo o investimento que essa igreja fez na minha vida, na minha família. Então trago hoje um abraço, não só da primeira igreja batista, mas um abraço de agradecimento, em meu nome, em nome da minha família, em nome do meu pai, que por tanto tempo também esteve aqui nessa igreja. É um privilégio e uma honra para mim poder estar com os irmãos aqui, ainda mais hoje, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu queria pedir para você nessa manhã, deixar um pouco de lado o celular, o almoço que vai chegar daqui a pouquinho, e você poder comigo estudar a palavra de Deus e entender coisas importantes que Deus quer ensinar para a gente. Através de, quem sabe você foi um daqueles que me segurou no colo nessa igreja no passado, né? Às vezes é complicado a gente poder aprender com os mais novos, mas eu queria que você hoje não ouvisse simplesmente aquilo que eu tenho para dizer, mas entendesse aquilo que o Senhor tem a dizer através daquilo que Ele tem colocado na minha vida hoje para cada um de nós nesse lugar. Quando a gente prepara uma mensagem como pastores, normalmente Deus fala primeiro com a gente e aí abençoa e usa para a gente para poder falar com as pessoas que estão também ouvindo nesses lugares. Então, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por estar aqui com vocês. Pessoal da juventude, e um privilégio estar também na ordenação do Fernando. Espero que a próxima vez que eu volte aqui, seja para ver o Fernando pregar, talvez num culto. Pode ser sábado, pode ser qualquer culto, não tem problema. E aí vai ser um privilégio também estar junto aí, tá bom? Amém? Queria estudar contigo hoje, na palavra de Deus, um tema que Deus tem colocado no meu coração. E o que o pessoal também já tinha pedido, de um direcionamento para hoje estudarmos juntos na palavra do Senhor. Sobre o adolescente, o jovem ou a igreja multiplicadora. O que nós, como servos do Senhor, como seus filhos, podemos fazer para multiplicar cada vez mais a visão de Deus, não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas à nossa volta. Grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus, grandes multiplicadores, não são criados, eles são formados. E assim como o pastor André falou no começo, boa parte do investimento que ele fez, essa igreja fez, tantas pessoas fizeram na minha vida, tudo isso se junta para tentar moldar o meu caráter, me formar para aquilo que Deus tem lá na frente, porque cada um de nós somos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Por pequenos ou grandes investimentos, é isso que Deus faz. E hoje eu quero aprender junto contigo num tema bem universitário. Hoje o tema dessa mensagem é a matemática de Deus. O que nós devemos fazer para atingir o potencial máximo de Deus na nossa vida, ou o potencial multiplicador máximo, para que todos nós possamos sim multiplicar cada vez mais a visão que Deus tem nos dado, para que possamos multiplicar tanto com pessoas com as quais nós podemos investir na vida, como também sobre aquelas que nós podemos trazer para conhecer ao Senhor, assim como nós um dia tivemos esse privilégio de também conhecer ao Senhor Jesus. Sei que já ficou meio assustado. Pô, lá vem esse pastor de universitário falar sobre matemática no domingo. Só segunda-feira, pastor. Cálculo, matemática, essas coisas assim. Não, calma. A matemática de Deus é completamente diferente da matemática dos homens. A matemática dos homens, ela é exata. Ela cumpre o seu papel de forma, da forma exata. Agora, a matemática de Deus não funciona assim. A matemática de Deus, ela é sobrenatural. Na matemática de Deus, pode sim valer mais que o mundo inteiro. Na matemática de Deus, um exército de 300 homens com o Gideão vencem um exército de 135 mil pessoas. Na matemática de Deus, os últimos serão os primeiros. Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos conseguem sim alimentar uma multidão de mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Na matemática de Deus, onde um casal é 1 mais 1, o resultado não é 2, o resultado é 3. A matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. E por isso, nessa manhã, eu quero meditar contigo sobre a vida de um grande homem de Deus chamado Paulo. Aquele que era perseguidor da igreja e agora, após conhecer o Senhor Jesus em Atos 9, pôde ter sua vida transformada por ele e, juntamente com outros homens que Deus foi colocando no seu caminho, alguns com os quais ele aprendeu, outros com os quais ele ensinou importantes lições, ele pôde alcançar o potencial multiplicador máximo de Deus na sua vida. E é isso que eu espero nessa manhã, que todos nós aqui possamos entender que nós também precisamos alcançar esse potencial máximo multiplicador do Senhor nas nossas vidas. Amém. Abre a sua Bíblia, meu irmão, aí, em Atos 9, a partir do versículo 10. Eu queria estudar um pouquinho um pedaço desse texto. São alguns textos na palavra de Deus que eu quero poder olhar rapidamente contigo nesta manhã. A matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. E hoje eu quero estudar algumas lições na vida de Paulo, que ele teve com seus mentores e também com os seus discípulos. A primeira lição que nós podemos observar na palavra do Senhor, ele aprendeu com Ananias. A primeira lição foi: não será pelas nossas forças, mas será pelas forças do Senhor. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Nesse texto, o que a gente pode observar é que logo após Paulo ter tido um encontro com Jesus, no comecinho de Atos 9, logo após ele ter aquele encontro sobrenatural com o Senhor e ter sua vida transformada pelo Senhor, ele foi para a cidade de Damasco, que era o seu destino para a perseguição, mas ele foi para lá aguardar a orientação do Senhor, e lá ele aguardou por 3 dias. Agora pensa, é fácil aguardar no Senhor, meu irmão? Aquelas promessas que Deus falou, e você está esperando, e orando, e orando, e orando. Foram só 3 dias, mas eu fico imaginando, você que consegue enxergar, ficar cego por 3 dias, e Deus te falar para você ir para a cidade de Damasco, para uma outra cidade, e lá aguardar por 3 dias até que alguma coisa acontecesse, porque Paulo não sabia o que iria acontecer, e aí Deus levanta outro servo, o profeta Ananias, que vem de encontro a Paulo, morrendo de medo porque sabia do histórico daquele homem, e tem um encontro com Paulo naquela casa de Judas, e aí ora por aquele homem. E a lição que Deus queria ensinar para Paulo naquele início do ministério, aquele homem que era letrado, que era estudado, que era conhecedor das escrituras, é que o ministério que Deus tinha para aquele homem não seria mais pelas suas próprias forças, mas seria agora pelas forças do Senhor. Algumas vezes na nossa vida, nós tomamos decisões, no nosso dia a dia, tomamos decisões dos mais diversos assuntos. São coisas mais práticas, coisas mais complicadas, mas existem momentos da nossa vida em que a impressão que nos dá é que nós estamos de mãos atadas, de que se eu pudesse ir no lugar daquela pessoa, se eu pudesse sofrer por ela, ou quem sabe abrir a cabeça daquela pessoa para colocar de volta as escrituras lá dentro, eu faria. Mas as decisões eu posso tomar na minha vida, na vida das outras pessoas, nós não conseguimos. E aí surgem situações em que você pode orar, mas você vai precisar aguardar no Senhor. Há um tempo atrás, quando eu ainda morava sozinho, depois que saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho ali no bairro do Cristo Rei, meu irmão mais novo tinha voltado de um intercâmbio e veio morar comigo. Estava passando por um tempo difícil na sua vida, voltou para casa, e a minha expectativa é que ele fosse comigo para a igreja e tudo mais, mas ele estava numa fase meio complicada, né? As coisas de fora da igreja chamavam mais atenção, então todas as noites, ou quase todas as noites, ele saía, e você sabe a história, como é que funcionam as coisas. E aí, passaram-se alguns dias, e eu comecei a ficar irritado com aquilo, porque eu não concordava com a forma de vida que ele estava levando. E aí eu falei, um dia ele chegou em casa bem mais tarde, 3 ou 4 da manhã, eu levantei da cama e a gente começou a brigar e discutir, porque eu achava que era errado, ele achava que ele tinha que fazer, que estava certo. E ele só falou uma coisa para mim: você não é meu pai. Naquela hora, era a verdade. Então, baixei a cabeça, fui para o quarto, comecei a chorar, não por aquilo que ele tinha falado, mas porque eu sabia que os caminhos que ele estava levando não são os melhores de Deus para a vida dele. E aí eu falei para ele assim, ó, eu não vou mais falar nada com relação às coisas que você faz. Mas você, quem conhece meu irmão mais novo, sabe, ele gosta de falar, parece um papagaio algumas vezes. Mas, quando, o Sandro sabe bem como é que é a coisa dele que trabalhou junto. Mas quando você voltar das coisas erradas que você faz, eu não quero saber. Não venha me contar. Eu converso com você sobre qualquer coisa. Menos sobre as coisas erradas que você está fazendo. Beleza, beleza, beleza. E aí, meu irmão, eu comecei a orar. Eu ia para o quarto toda noite e ficava olhando no relógio, assim como alguns pais fazem às vezes com seus filhos hoje em dia ainda, preocupado porque ele não chegava, e orando para que Deus o livrasse, e orando para que Deus resgatasse o meu irmão também. 3 meses depois, Deus falou com ele numa balada. Deus deu uma juntada nele, e ele voltou para a igreja e nunca mais saiu. E hoje, além de estar trabalhando, além de estar participando da igreja, ainda começou a fazer o seminário à distância. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, eu não sei o que Deus quer te mostrar, mas eu sei que nós queremos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu e você podemos imaginar. Outra oração que eu fiz, são 20 anos de oração, e essa eu quero compartilhar contigo, porque eu sei que alguns de vocês também oraram pela mesma oração, que era a conversão do meu avô. Laudemiro, Lalau para os íntimos, né? Participou dessa igreja por tanto tempo, o pastor Silvado até ajudou por muito tempo no discipulado, mas... Ô, velho cabeça dura, o rapaz era difícil, ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Você ia conversar com ele sobre Deus, e você contava a história, ele falava, Atos 9. Ele sabia o versículo que estava contando de cada lugar, ele sabia, nunca vi como era tão inteligente aquele homem. E ele achava que ele ia para o céu porque ele criou os seus 4 filhos da melhor maneira possível, e isso estava resolvido. E foi meu pai, o pastor Silvado, alguns irmãos aqui da igreja, a minha família, tantas pessoas que investiram na vida dele. E Deus me deu o privilégio de que, nos últimos 3 dias de vida que ele teve, quando ele estava internado no hospital no ano passado, essa oração que eu já fazia há mais de 20 anos, Deus me deu o privilégio de ser o agente naquele momento. Não porque o fruto é meu, porque o fruto é de cada uma das pessoas que investiu na vida daquele homem. E aí, ele já nem podia mais falar naquele quarto de hospital, eu dormi com ele naquela noite, conversando com ele, falei assim, vô, eu estou indo embora, eu não sei se quando eu voltar na minha próxima escala, que eu dividia com os meus irmãos, cada noite um dormia com ele, como é que essas coisas vão estar? O seu quadro está piorando, a minha oração é que você melhore, que você se recupere, mas eu não sei. E Deus está me incomodando aqui, eu sei que eu já falei isso para o senhor várias vezes, mas vai ser mais uma. E melhor ainda que você não pode falar, porque agora você vai ter que ouvir mesmo esse negócio aqui. Né? E ele aqui resmungava, o bicho também era difícil. Ele dava uma resmungada lá ainda só também. E aí eu comecei a contar para ele tudo que Deus tinha feito na minha vida. E no final daquilo, assim, vô, eu sei que o senhor não pode falar, então eu vou pedir que, nesse momento agora, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você levante a sua cabeça 2 vezes, porque só uma eu vou duvidar, porque você também é difícil. E aí aquele momento foi muito especial, porque naquele momento ele aceitou Jesus, levaram-se mais 3 dias. Quando eu voltei na minha escala, ele ainda estava no hospital, e naquela madrugada, quando eu estava com ele já não mais falava, não mais tinha entendimento, não conseguia reagir mais a nada que eu fazia, e eu orei com ele, fiquei conversando com ele durante a noite, e enquanto eu estava dormindo, por volta das 5 da manhã, ele veio a falecer. Eu não sei qual é a oração que você tem feito há tanto tempo, mas eu sei que Deus é poderoso para ouvir a minha e ouvir a sua oração, porque não é pelas suas forças que eu e você nos tornaremos agentes de transformação ou de multiplicação, mas é pelas forças do Senhor. Segunda lição que nós podemos aprender na vida de Paulo, juntamente quando ele aprendeu uma lição ali em Atos 15, se quiser deixar aberto já, Atos 15, do versículo 36 ao 41, quando Paulo aprende uma lição com Barnabé, mas essa lição ele ia levar tempo para aprender, porque ele precisou aprender que nós não podemos desistir das pessoas, a não ser que elas mesmas não queiram mais. Em Atos 15, no versículo 36, diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nesse momento, Paulo e Barnabé se desentendem porque Paulo, que também era primo de Marcos, queria continuar investindo na vida daquele homem. Barnabé já tinha aprendido essa lição que, quando a pessoa está disposta, eu e você, como líderes, como servos do Senhor, também podemos caminhar mais uma, duas, três ou quem sabe mais milhas com outras pessoas. Mas Paulo era um homem muito focado e ele não queria perder tempo para servir ao Senhor. A intenção do seu coração não era errada, mas a forma como ele estava fazendo não era melhor. Paulo naquele momento não aprendeu aquela lição. Aquela lição foi aprendida só muito lá na frente, quando Paulo, em uma das suas cartas, diz para que mandem Marcos para ajudar no ministério, porque agora aquele homem, sim, era útil para o ministério. Mas Barnabé foi aquele que decidiu investir mais tempo na vida daquele homem. Na nossa igreja, tem uma menina que passou por um tempo muito difícil na sua família. Ela se converteu aos 16 anos de idade, depois de ser expulsa de casa. Seu pai era muito violento, as coisas eram super complicadas, mas depois que ela se converteu, a vontade dela maior era poder reatar as coisas com a família. Poder voltar para casa, mas seu pai não aceitava, ele não permitia que ela entrasse, ele não permitia que a sua mãe nem seus irmãos conversassem com ela. E ela orava. A gente começou a conversar e a gente pensou em algumas estratégias para quebrantar tudo aquilo. E a gente começou a escrever cartas. Uma vez por mês ela mandava uma carta para os seus pais. Ou melhor, para o seu pai, que era o grande dificultador. E aquele homem, durante um ano e meio, nunca respondeu nenhuma carta. E a gente continuava orando. E nada acontecia. Passaram-se 2, 3 anos. Ela começou a namorar, noivou com um rapaz de outra cidade, cristão também. E aí agora o maior sonho dela era que o pai dela, mesmo tendo praticado violência doméstica e outras coisas complicadas que aconteceram, o maior sonho daquela menina era que o pai dela entrasse com ela na igreja, quando ela se casasse. O maior sonho dela é que o pai dela estivesse no seu casamento. E ela tinha certeza que isso não ia acontecer, porque ela conhecia o pai dela e o histórico daquela família. E aí, há cerca de uns 4 meses atrás, ela manda uma mensagem para mim e para minha esposa, chorando, 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 porque dizendo, Deus ouviu as minhas orações. Eu não deixei de investir na minha família, eu não deixei de investir tempo e de pagar o preço e caminhar mais algumas milhas, e Deus ouviu as minhas orações. Meu pai me ligou perguntando se ele poderia não só entrar na igreja comigo, mas além disso, ele disse que quer pagar o casamento inteiro. Irmão, Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que entendem a matemática do Senhor, que não é a mesma matemática dos nossos tempos. Terceira lição, e terminando, é preciso acertar as contas com o passado. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Filemão, só um versículo que eu quero ler contigo. Filemão, isso é um pouquinho mais difícil, vou dar mais tempo, mas vou falando aqui enquanto isso. Filemão 1. Ou melhor, Filemão é só um capítulo, o versículo 11 dessa carta que Paulo escreve, que conta a história de um escravo que havia fugido do seu senhor, chamado Filemão, que era líder da igreja que se reunia naquela cidade. Antes de fugir, aquele escravo rouba dinheiro do seu senhor e vai para Roma. Lá em Roma ele se encontra com Paulo, que estava em prisão domiciliar, e lá, nas conversas com Paulo, aquele homem se converte. Ele se converte e entende que ele precisava voltar e acertar as contas com o seu passado, com aquele senhor de escravos chamado Filemão. Paulo escreve a carta de Filemão pedindo para que Filemão, seu filho na fé, que havia se convertido através da vida de Paulo, senhor de escravos naquela cidade, perdoasse a fuga e libertasse aquele escravo chamado Onésimo. O versículo 11 diz assim, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Agora, acertar as contas com o passado para que nos tornemos agentes multiplicadores do Senhor não é fácil. Tem coisas do nosso passado que são complicadas de resolver, e aquele homem voltar para a sua cidade, mesmo com uma carta de Paulo, era muito difícil, porque a expectativa daquela época para um escravo que fugia é que se ele voltasse ou se ele fosse recapturado, ele fosse morto, para exemplificar para os outros escravos que não viessem a tentar fazer a mesma coisa. Naquela igreja, haviam outros senhores de escravos que se reuniam na casa de Filemão. Então, uma atitude de perdoar aquele homem podia desencadear uma rebelião muito maior. Mas Onésimo volta para aquele lugar, ele é perdoado e começa um ministério tremendo do Senhor na vida daquele homem. E 50 anos mais tarde, um dos pais da igreja escreve sobre aquele homem. Quando ele é capturado, começa a escrever algumas cartas. E ele escreve uma carta muito bonita ao líder, ao bispo da igreja em Éfeso, chamado Onésimo, o escravo fujão que um dia voltou para acertar as suas contas com o passado. Estava com alguns pastores amigos do Egito conversando um tempo atrás, num congresso, e aí eles trouxeram para a gente uma experiência que lá no Egito as pessoas têm se convertido muito numa igreja na cidade do Cairo, a igreja tem crescido de uma maneira tremenda, o que é fantástico, mas lá eles passam por um discipulado de um ano, porque passar para a família, ou falar para a família que agora você é cristão é algo super complicado. Então, nesse discipulado, depois de um ano, o pastor vem e pergunta para aqueles candidatos ao batismo: você está disposto, a se preciso for, morrer por Jesus? E aí um desses jovens foi para a entrevista com o pastor, e o pastor perguntou: pastor, acho que não, ainda complicado a coisa, minha família e tal. O pastor falou assim: não tem problema, vamos esperar mais uns 2 meses. Passaram-se 2 meses, aquele jovem voltou para a entrevista, e ele disse assim: não, pastor, agora eu estou pronto. Eu estou pronto para que, se preciso for, eu venha morrer por Jesus. E naquela cidade, o que a igreja pede é que quando aqueles homens e mulheres se convertem, aceitam o Senhor, passam pelo discipulado, são batizados, voltem para suas famílias e contem que agora eles não são mais muçulmanos, mas eles são agora cristãos, e aquele jovem voltou para sua casa. Assim como Onésimo estava voltando para a morte, aquele jovem estava voltando para a morte, quem sabe agora, que é o que a família pode fazer caso alguém venha a deixar o islamismo. Aquele jovem voltou morrendo de medo para o seu pai, conversar com ele, falou assim: pai, não sei se o senhor já viu alguma coisa, se o senhor percebeu, mas faz um ano que eu tenho ido na igreja dos crentes. E lá eu comecei a entender que aquele profeta que a gente só ouviu falar, realmente é o maior profeta de todos, e o nome dele é Jesus. E eu quero te falar que eu não sou mais muçulmano, mas agora eu sou cristão. E aí aquele pai falou assim: filho, eu sei. Você acha que eu não sei? Faz mais de um ano que você vai na igreja deles? Faz mais de um ano que você tem participado das atividades? Eu só vou permitir que você continue com essa nova aventura, porque por mais de 2 vezes eu coloquei veneno na sua comida e você não morreu. E esse Deus deve ser muito poderoso para poder te livrar do veneno que eu coloquei e vi você comer naqueles dias, você comeu tudo. Meus irmãos, quando a gente começa a andar pela fé e começa a aprender essas lições da matemática de Deus, as coisas que Deus faz são tremendas. E para encerrar a última lição, só quero citar para vocês, Paulo, na sua última carta que ele escreve, a carta de 2 Timóteo, quando ele manda para Timóteo essa carta, encerrando o seu ministério, guardando a carreira, ele vai falar para Timóteo, entre tantos conselhos que ele passa, ele fala assim: Timóteo, lembre-se de tudo que você aprendeu e seja agradecido. Lembre-se dos conselhos da sua avó, da sua mãe, daquilo que você aprendeu comigo. Lembra? Para que você seja um multiplicador do Senhor, lembre de tudo que você já aprendeu das pessoas que investiram na sua vida. E por isso que, nesse momento, eu quero agradecer por essa igreja, por todo o investimento que essa igreja fez na minha vida. Quero agradecer pelas escolas dominicais. Quero agradecer a Dona Hilly, que por tanto tempo investiu na minha vida durante a escola dominical, e alguns de vocês passaram pela escola dela, e as classes eram muito boas. A Dongley, que por tanto tempo em escola dominical, que está ali também junto e esteve investindo. Ao pastor Silvado, no qual eu me converti quando eu tinha 9 anos de idade, em uma das suas mensagens, que pela idade particularmente não lembro, mas lembro que foi o primeiro encontro que eu tive com o Senhor, onde eu conhecia todas as histórias sobre Jesus, mas ainda não conhecia o Jesus daquelas histórias. Ao pastor André, que o pessoal sabe que esse estilo mais militar às vezes é mais difícil, que durante o tempo de Palavra da Vida tirou o máximo de mim, e algumas vezes eu confesso que eu queria desistir e ir embora, mas eu não fui e cresci muito com aquele tempo também. Há tantos homens e mulheres, a minha família, meus pais, a minha esposa, que vê o potencial de Deus na minha vida de uma maneira tremenda. Seja agradecido a todas as pessoas que um dia já investiram na sua vida. Depois de observar nessa manhã, através da vida de Paulo, de outros grandes homens de Deus, que entenderam que eles podiam também alcançar esse fator multiplicador máximo de Deus nas suas vidas. E nessa manhã eu quero te desafiar a, quem sabe, começar a andar ainda mais pela fé e alcançar essa matemática do Senhor, essa matemática de Deus, onde você também pode alcançar o potencial máximo multiplicador de Deus na sua vida. Assim como Paulo, que alcançou tantas pessoas, assim como Barnabé, que investiu na vida de Marcos, foi aquele que escreveu o belíssimo evangelho de Marcos, assim como Onésimo, que era um escravo e um dia veio a se tornar o bispo de uma cidade inteira. Ou assim como Timóteo, que mesmo jovem, se tornou o responsável pela igreja na cidade de Éfeso e as igrejas na Ásia Menor. Baixe sua cabeça um pouquinho. Queria hoje te convidar a um apelo diferente. Para você que entendeu essa mensagem de uma igreja multiplicadora, mas a igreja é formada por pessoas. E nessa manhã eu quero te convocar a, se você quer fazer um compromisso, não comigo, mas com o Senhor. Que comigo, o problema não é uma meta, não vai alegrar meu coração se mais ou menos pessoas se levantarem, mas eu quero te desafiar hoje a assumir um compromisso com Deus. Assim, Deus, eu quero ser mais um agente de transformação. Eu quero alcançar o potencial máximo multiplicador do Senhor na minha vida e alcançar cada vez mais e mais pessoas, a ser agradecido e a investir na vida de mais pessoas, que quem sabe podem alcançar outras e outras e outras também. Se você quer aceitar esse desafio, que não é fácil, mas de um Deus poderoso, eu quero pedir para você ficar de pé no lugar que você está e eu quero orar humildemente pela sua vida, pedindo: Deus, renova. Renova a fé, renova as forças, dá novas estratégias, abençoa os meus irmãos aqui para que eles consigam alcançar esse potencial, para que eles consigam alcançar o melhor de Deus nas suas vidas. Fique de pé no lugar onde você está nesse momento, eu quero orar pela sua vida e a gente vai estar encerrando esse culto logo depois. Não importa a idade, não importa a fase da vida, mas o que importa é quando nós nos colocamos à disposição, assim como Ananias fez, Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Não sei quais são as áreas que tem que acertar, mas se coloca de pé, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo, pedindo para Deus derramar o seu Espírito e encher você cada vez mais. E lembrar que as forças não são tuas, mas são do Senhor, e é por isso que é possível sim alcançar esse potencial máximo do Senhor nas nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui num lugar que alegra o meu coração e me emociona de voltar também, Pai. Muito obrigado porque essa igreja investiu por tantas vezes na minha vida. Obrigado pelos homens e mulheres que eu citei e outros que eu nem lembro. Que me falha a memória, por essa memória falha que eu tenho, de que investiram em conversas, em conselhos, em broncas algumas vezes, mas ajudaram a formar o caráter de Deus na minha vida. Hoje eu quero ser agradecido por essa igreja. Mas também quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe os meus irmãos. Que hoje estão se colocando à disposição dos senhores e pedindo: Deus, me ajuda também a alcançar esse potencial máximo multiplicador do Senhor na minha vida. Que eu não viva pela matemática dos homens, mas para que eu viva pela matemática sobrenatural do Senhor, Pai. Me ajuda a transformar, não só aqui nessa igreja, mas transformar a minha vizinhança, o meu trabalho, os lugares onde eu for, Deus, para que juntos, não só essa igreja, mas como a igreja reunida do Brasil, todos nós possamos transformar esse país. Porque esse país, Deus, não é da corrupção, esse país não é de qualquer partido, mas esse país é do Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu quero pedir-lhes agora, renova a fé dos meus irmãos, Deus, e os ajuda a andar pela fé, os ajuda a serem direcionados pelo Senhor em todas as áreas da sua vida, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente.
Amém.